Neste momento eu recebo aqui nos estúdios da CBN com muita satisfação o professor Fernando Aragão, também o professor Douglas Torres e o aluno Adrian Xavier, para falar de um importante projeto que ficou em primeiro lugar de 20 projetos selecionados, de mais de 90 inscrições para o concurso Radar de Inovação, promovido pela Fundetec, em parceria com a Prefeitura Municipal de Cascavel. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse projeto, como ele foi pensado, idealizado, qual o propósito dele também. E antes de falar propriamente do projeto, e para falar um pouquinho do concurso, eu vou falar com o professor Douglas. Professor Douglas, seja bem-vindo à CBN. Fala um pouquinho sobre esse concurso, na verdade, promovido pela Fundetec, em parceria com a Prefeitura de Cascavel, e como que vocês entraram também nesse projeto. Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, é um prazer estar aqui na CBN novamente. Esse é um projeto que é da Prefeitura, é da Fundetec, né? Então é o segundo ano seguido do Radar de Inovação, e é um projeto aberto para qualquer pessoa que tenha uma ideia, um projeto que possa virar uma inovação, né? Possa se inscrever e buscar aporte até de fomento para a execução de projetos, né? Muitas vezes as pessoas têm as ideias ficam engavetadas, né? E o Adrio, juntamente com a equipe da empresa dele, né? Uhum. Se inscreveram. Então, é satisfação para o Univel ter um aluno participando de um projeto desse, né? De grande importância para o Estado, porque é o que, se a gente pensar no próprio Radar de Inovação, para participar do Radar de Inovação, daqui a pouco essas empresas vão ter que ter um CNPJ aqui na cidade, né? Então, é um dos requisitos que a empresa pede. Então, traz para a gente, para o município, um projeto dessa, quando eu digo a gente, cascavelense, né? Uma importância grande de projetos que são executados aqui em Cascavel, né?
Bom, agora eu passo a palavra para o Adrian Xavier, que foi o aluno que, dos mais de 90 projetos inscritos, feito uma seleção, 20 projetos estiveram ali melhor posicionados, melhor Isso. colocados, e o projeto ali do Adrian é o que está em primeiro lugar. Fala um pouquinho desse projeto para nós, Adrian. Bom dia, seja bem-vindo à CBN.
Bom dia, tudo bom? Então, o projeto ele consiste em um exoesqueleto, que ele é basicamente um robô vestível para pessoas que perderam ali o movimento das pernas, parcial, total, né? E ele permite com que essas pessoas consigam fazer algumas atividades que elas não conseguiam mais, como levantar, até mesmo dar alguns passos, que a gente conseguiu fazer alguma coisa já com ele. A gente vem, na verdade, a parte da equipe já vem trabalhando nele há 5 anos, eu estou nele... vai fazer 2 anos já que eu estou no projeto. Então, tanto que o curso de engenharia mecânica me possibilitou ter bastante conhecimento na parte de fabricação mecânica, de parte de projeto, eu aprendi bastante coisa, que foi o que me deu esse caminho para poder trabalhar no projeto também.
De onde surge a ideia de se elaborar esse projeto?
A ideia surge primeiramente com o Alisson, que ele conhece o Dr. Rogério Vituri, que é ortopedista, que conhece o professor Fernando, e daí... eles começaram algumas tratativas, algumas conversas sobre o equipamento. Então fizeram algumas versões primeiro, para começar a fazer alguns testes, já foram feitos alguns trabalhos em cima. Isso já antes da pandemia, isso em 2018. E vai sendo trabalhado o projeto até que ano passado eu começo a trabalhar no projeto. Ano retrasado, na verdade, finalzinho ali eu já começo a fazer parte do projeto. E por intermédio do Alisson, porque eu conheço o Alisson, vou e começo a trabalhar com ele, que ele já é engenheiro mecânico formado e eu trabalhei na parte de projeto com ele em uma empresa.
Isso, então vocês conseguiram nesse projeto trazer ali os princípios da engenharia mecânica na estruturação do projeto, mas voltado com um propósito para a área da fisioterapia, é isso?
Isso mesmo. Inclusive foi de extrema importância todo o trabalho acadêmico ali feito em cima, porque nem eu nem o Alisson, que estávamos trabalhando na parte do projeto, a gente tem expertise para fazer as análises biomecânicas que o Fernando, que é o pessoal da União Oeste, tinha capacidade de fazer isso, que eles estavam ali dentro do laboratório de fisioterapia, trabalhando em cima dessa parte da análise, né, do equipamento. A tabela de dados ali que a gente traz de melhorias significativas na qualidade de vida, de circulação sanguínea e tudo mais, essas questões que eles conseguem trazer pra gente também, que a gente não teria capacidade de analisar isso sozinho, permite essa integração. Até mesmo trazer assim, ó, tem algumas questões que a gente precisa, muitas vezes assim, Ah, tal paciente tem um nível de lesão medular e que ele não consegue usar o equipamento do jeito que ele está, precisa de uma modificação. Então, a gente conseguir, através deles, ter uma noção do que a gente precisaria para melhorar ali no equipamento.
Mas você é aluno de engenharia mecânica, não
isso,
de fisioterapia.
Isso, eu sou aluno de engenharia mecânica aqui da Univel.
Isso mesmo. Uhum. Bom, agora eu cumprimento o professor Fernando Aragão, que também está aqui conosco, que atua no setor de fisioterapia. É, professor Fernando, seja bem-vindo à CBN. Certamente um projeto desse ajuda em muito, coloca aí à disposição todo esse aparato que foi pensado a partir da engenharia mecânica, a partir da tecnologia que isso envolve também, mas certamente é uma ferramenta a mais para ajudar na área da fisioterapia, não é? Seja bem-vindo à CBN.
Bom dia a todos. Certamente a gente consegue, nesse tipo de projeto, identificar claramente a importância de trabalhar em colaboração, da multidisciplinaridade, né? A partir de demandas que a gente começa a fazer colaboração com a parte da engenharia, como o Adrian já disse há bastante tempo, até antes da pandemia, esse grupo vem conseguindo evoluir. É bom citar que nós estamos na 8ª versão deste equipamento. Então isso começou lá em 2018, tivemos problemas, acho que como todo o mundo teve com a pandemia, né? E aí dentro de laboratórios da universidade, a gente vem desenvolvendo junto também com alunos da universidade e a engenharia, e a gente vem aprimorando esses modelos que vem de encontro a justamente tentar ajudar essas pessoas que têm essa dificuldade. O que eu acho importante a gente destacar nesse projeto, e é isso que o torna relevante regional e nacionalmente, é que equipamentos robóticos para auxílio da marcha, da mobilidade geral de pessoas com alterações neurológicas, eles não são necessariamente uma novidade no mundo. Eles já existem há algum tempo, inclusive muitos altamente tecnológicos. O grande problema disso é que a maioria, na verdade, a totalidade deles são altamente inviáveis economicamente para a realidade que nós temos. E a nossa ideia é justamente trazer essa inovação, trazer um equipamento que, a priori, ele é um pouco mais simples, mas ele chega nas mesmas funções necessárias para esses equipamentos mais modernos, mas a um custo muito menor. Tão menor que ele passa a ser viável, inclusive, na realidade brasileira. Então, a nossa ideia é conseguir tornar uma alta tecnologia mundial algo acessível à realidade brasileira, quem sabe, inclusive, a nossa realidade regional, com auxílio da nossa equipe, que tem o Alisson, que foi também uma pessoa que pensou muito nisso, que é um engenheiro mecânico, o Dr. Rogério Vituri, que é um ortopedista conhecido na cidade, eu, professor Fernando Aragão, que sou da área de reabilitação neurológica e trabalho no Laboratório de Pesquisa do Movimento Humano da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, na Oeste aqui, no campus de Cascavel, e com o braço direito e esquerdo, eu diria, do Adrian, que é uma pessoa que vem se inteirando aqui e vem utilizando os seus conhecimentos aqui adquiridos para colocar em prática naquilo que a sociedade precisa, que é melhorar a vida das pessoas.
Partindo agora para a prática, propriamente dito, onde esse equipamento pode ser usado, quais atendimentos, quais demandas ele soluciona na área da fisioterapia?
Vamos lá. Ele é um equipamento que pode ser utilizado principalmente para pessoas que têm lesões medulares. Do que a gente está falando? Está pensando daquela pessoa, principalmente, de onde vêm as lesões medulares? Acidentes. Então, acidentes por arma de fogo, acidentes de automóvel, acidentes de moto, todos aqueles em que há uma lesão na coluna. E é claro que a gente está desenvolvendo o equipamento, hoje ele já atende a parte dos nossos testes laboratoriais, que também é uma coisa que é rara no país, a gente fazer essa associação entre a parte de produção, a parte técnica de produção de um aparelho e a parte acadêmica na questão de estruturação acadêmica para comprovar a eficiência desse equipamento, também é uma inovação desse projeto, mas ele é útil para essas pessoas que têm a lesão medular e que são restritas, a maioria deles, brutalmente, né, a cadeira de rodas. Então, não é para todos ainda, porque nós temos algumas limitações, mas pessoas que têm uma alteração medular na nível torácico, em dia, que é no meio da coluna, a gente já conseguiu no laboratório da universidade fazer essas pessoas sentarem, levantarem e andarem de forma semi-autônoma, também com auxílio de muletas, mas uma atividade que eles não faziam até então, muitos deles nunca tinham mais feito depois do acidente em que eles tiveram. Então, pacientes que bateram a cabeça, lesão por arma de fogo, lesão de automóvel, motocicleta, essas pessoas que tiveram lesão medular são as grandes pessoas as que são muito ajudadas com esse tipo de equipamento.
Você mencionou a questão das limitações do projeto desse equipamento. Essas limitações, evidentemente, a médio e longo prazo, podem ser corrigidas.
Sim, não só podem, como estão sendo corrigidas. É. Como eu disse, nós estamos na oitava versão. E hoje, se eu te mostrar a primeira e a oitava versão, ela é irreconhecível, né? Mas ainda temos muito a melhorar. Recentemente, o Adrian aqui visitou a maior feira nacional de exploração de produtos hospitalares e ortopédicos em São Paulo. Foi convidado pela Universidade Estadual do Estado de São Paulo, a USP, para conhecer o laboratório, firmar parcerias com a USP também, porque eles também têm interesse em ter um aparelho desse nosso para também ir testando lá. Nós temos outras atividades aí em paralelo nessa colaboração, no sentido da gente crescer, evoluir, porque não adianta ter um equipamento desse que vai ser um pouco mais barato, pode ajudar muita gente, mas a gente sabe que equipamentos, todos os equipamentos que você tem, sejam eletrônicos, mecânicos, eles chegam sempre em alguma limitação. Então a nossa ideia é ir testando, ir provando e ir evoluindo as suas versões para que a gente tenha um produto final aí comercializável, a baixo custo e que possa efetivamente ajudar as pessoas.
Agora eu volto com o professor Douglas, que eu gostaria que mencionasse, professor, como que a engenharia mecânica, de modo geral, tem contribuído com os avanços na saúde, na medicina, ou até mesmo com outras áreas que impactam diretamente a vida das pessoas?
O costumo dizer assim, que o engenheiro é um profissional que ele demanda, ele é feito para resolver problema. Mas o problema a gente só consegue resolver quando a gente tem isso que a equipe aqui do Adri, do professor Fernando, tem feito. A questão da multidisciplinaridade. Então, eu costumo dizer assim que a engenharia ela tem ferramentas na área de automação, tem ferramentas na área de materiais, tem ferramentas na área elétrica, que a gente consegue sair de uma ideia e chegar num produto. Mas isso só é possível quando a gente realmente tem um problema que veio de uma equipe multidisciplinar. Que eu, quando eu vejo o projeto do pessoal aqui, é o ponto-chave da grande evolução é essa multidisciplinaridade que a gente tem entre a área da saúde, entre a área das engenharias, né? E são projetos que deveriam ocorrer com muito mais frequência, não só com a engenharia e a saúde, mas outras áreas das mais diversas que a gente acaba tendo.
Isso, interessante essa relação, porque temos uma tendência a sempre separar as coisas e, na verdade, até mesmo no mundo acadêmico, no mundo científico, de modo geral, a gente consegue fazer essas pontes e esses diálogos porque cada área da ciência, da tecnologia, das engenharias consegue, de alguma forma, oferecer algum conhecimento e estruturado com outras áreas do conhecimento se chegar a projetos tão promissores como é esse caso do projeto aqui, onde o Adrian vem encabeçando e representando também esse projeto. E, Adrian, quais serão agora os próximos passos desse projeto que foi desenvolvido?
Bom, agora os próximos passos. A gente está trabalhando no desenvolvimento da versão comercial. A gente fala muitas vezes versão final, mas até conversando com o Fernando hoje, a gente nunca vai ter uma versão final, sempre vai ter algo para melhorar, seja por alguma mudança no mercado e alguma peça fique mais cara e outra mais barata, a gente precisa fazer algumas modificações por essas questões, quanto para adaptação. A gente, ano passado mesmo nos testes, na versão, a sétima versão que a gente testou, se você pegar o início da sétima versão até o final dela, ela já era bem diferente, né? A gente precisou adaptar muita coisa, até para atender níveis de lesões diferentes ali. E assim, a gente agora tá entrando nessa parte de desenvolvimento da versão final, a gente já tá tornando ela comercial, a gente tá levando... Que, por exemplo, a parte eletrônica nós mesmos fizemos, a gente montou finais de semana, feriados e tudo mais, programação, e agora a gente já está fazendo uma placa que ela possa ser montada, ela vai ser fabricada na China para a gente já terceirizar essa parte. Então a gente já tem uma placa profissional, já tem toda uma estrutura realmente comercial do equipamento.
Por enquanto o uso é estritamente acadêmico.
Isso, por enquanto o uso é estritamente acadêmico e para testes, né? São protótipos.
Bom, você falava da questão desses testes e eu quero então te perguntar o seguinte: quais resultados vocês já conseguiram obter com esses usos, mesmo em uso apenas universitário?
Bom, os resultados que a gente conseguiu, inclusive o Fernando, na verdade, seria melhor para falar isso da questão fisiológica ali, mas a gente conseguiu tanto fazer os testes da pessoa do ortostatismo, que a pessoa levantar, ela ficar na posição ortostática, quanto a deambulação, que a pessoa conseguir andar. A gente tem a questão, tem algumas limitações ali, como por exemplo a muleta, porque a pessoa ela fica muito tempo sentada, ela perde a noção de equilíbrio, né? Então, com a muleta, ela tem uma inclinação ali, a gente conseguiu então trazer alguns dados e tabelar ali quais seriam o grau de inclinação adequado à pessoa, posição da muleta e tudo mais, que possibilita a gente não só no desenvolvimento do equipamento, como também o desenvolvimento de um protocolo de uso do equipamento. Porque em um momento que a gente torne esse equipamento comercial, a gente não pode simplesmente chegar e dar na mão da pessoa e falar, tó, você vai usar o equipamento aí, usa do jeito que você quiser. Com isso, a gente... Isso nos permite ter um aval para falar, ó, o equipamento ele tem que ser usado de tal forma, que de tal forma você vai ter um aproveitamento melhor, você vai ter o aproveitamento correto do equipamento.
Bom, Fernando, então eu gostaria que você complementasse a resposta do Adrien a respeito desses resultados obtidos.
Vamos lá. São diversos os critérios que podem ser utilizados para a gente poder dizer, olha, um equipamento está ajudando a vida de uma pessoa na prática. Por exemplo, numa situação de que uma pessoa que não tem a mobilidade das pernas, sentar, levantar ou eventualmente andar. Então a gente escolheu alguns critérios mais acadêmicos que envolvem a área de suporte do sujeito, quanto que a muleta pode utilizar... o quanto que esse sujeito pode utilizar a muleta e verificar critérios de o quanto que na prática do laboratório ele é capaz de aprender a usar o aparelho. E a gente tem algumas variáveis que nos mostram isso. Por exemplo, quanto menos apoio, quanto menor o apoio no chão em relação ao equilíbrio que eu continuo tendo durante o uso do aparelho, eu consigo dizer que a pessoa ela continua estável e, portanto, ela aprendeu o movimento. Quer dizer, ela consegue fazer o mesmo movimento de uma forma mais eficiente. E aí eu tenho várias variáveis que a gente tem lá, que eu acho que não é o caso aqui, mas de forma resumida, eu consigo dizer por variáveis biomecânicas que o movimento está mais eficiente. Área de suporte, ângulos, eu consigo medir os ângulos que eu tenho dos membros inferiores, do tronco, no início do movimento, no final do movimento, após 10 sessões de fisioterapia utilizando esse equipamento, o que acontece com a programação motora do cérebro dessa pessoa que está utilizando esse equipamento e que não tem mobilidade das pernas. O que acontece com o tronco, força de membro superior, sinal dos músculos. Então, são todos critérios esses biomecânicos, mas a gente também usou alguns critérios relacionados à qualidade de vida. Então, o quanto que isso, fora laboratório, fora números, fora gráficos, o que isso representou na sua vida de impacto? E ainda que a gente tenha feito poucas sessões com algumas pessoas, isso parece tão promissor para a vida de uma pessoa que não tem a mobilidade e de repente passa a ter, que eles conseguem me relatar impactos que são duradouros para a vida dele quando ele não está utilizando equipamento. Quanto que isso é promissor para a vida dele? Muitas dessas pessoas chegam num determinado momento da vida que tem impactos psicológicos, quer dizer, de estar restrito à cadeira. E esse aparelho, esse equipamento, ele amplia essa situação de dar uma possibilidade da pessoa perceber que ele pode mais daqui para frente, ou que mesmo com esse auxílio, ele aprendendo a fazer isso, como o Adrien disse, quer dizer, não é só dar o aparelho para a pessoa, ele precisa de um aporte, ele precisa de um treinamento, ele precisa de fisioterapia junto com isso para aprender a usar sozinho. E a partir daí, melhorar a qualidade de vida dele como um todo.
Respeitando os requisitos no qual o aparelho se propõe, ele pode ser usado em qualquer pessoa.
Não necessariamente. Ele pode ser usado em qualquer pessoa que a gente tenha um determinado nível de lesão e que a gente classifica, tem um pré-requisito. Inclusive, é conhecido em vários exoesqueletos mais modernos no mundo afora que mesmo pessoas normais não são capazes de usar, porque instintivamente a pessoa que tem o movimento do tronco e das pernas, ela tende a resistir aos movimentos do aparelho. Então, assim, ainda que a nossa seja uma versão mais simples, nós temos alguns critérios que vão desde níveis ortopédicos. Por exemplo, se a pessoa tem uma dor de um membro inferior, uma fratura, uma má formação, ou se ele tem uma área com uma falta de sensibilidade específica, porque essas pessoas também têm falta de sensibilidade. Mas se ele tem uma área de falta de sensibilidade específica que demande um controle de membro superior para pegada na muleta. Mas assim, de forma geral, o que é possível dizer é que lesões medulares níveis torácicos, a gente tem conseguido certo apelo para conseguir claramente em laboratório ver a evolução, o aprendizado dessas pessoas com o aparelho, de forma que a grande maioria deles até então conseguiu mostrar melhoras evidentes no aprendizado e nessa qualidade de vida, mostrando que eles conseguem levantar, sentar e eventualmente até andar, que é o nosso próximo passo aí, que é andar e fazer voltas. Nosso grande desafio agora é a pessoa não só andar, mas ninguém só anda pra frente. As pessoas andam e a mobilidade do seu dia a dia envolve fazer voltas. E essa situação de fazer voltas é o novo desafio da engenharia pra nós aí, que a gente já identificou.
Isso. E a respeito de custos e financiamento desse projeto?
Bom, grande parte do custo que a gente teve até agora foi dos próprios sócios se organizando ali. Nós quatro nos organizando, tirando dinheiro do bolso mesmo. Até a gente conseguir ali um empréstimo ali do banco ali pra gente conseguir tocar todo o projeto. Até porque ele é bem custoso, o equipamento ali não é um equipamento... Por mais que a gente tente manter o valor dele baixo, não é um equipamento que ele custa pouco. E hoje... Qual que é uma das questões? Hoje a gente tem dentro do Brasil o crédito acessibilidade. Ele permite que você, por exemplo, como um cadeirante, como alguém com deficiência que precisa de um equipamento que promova acessibilidade para você, você compre esse equipamento por essa linha de crédito com um valor bem mais baixo de juros e tudo mais.
É como Minha Casa Minha Vida para as pessoas com deficiência,
entendeu? Isso, exatamente. Só que esse valor, hoje, esse crédito acessibilidade, ele cobre até R$30.000. Então, a nossa ideia é conseguir... com este equipamento ficar dentro deste valor para a gente permitir com que as pessoas que de classes sociais mais vulneráveis tenham acesso também ao equipamento.
O que é curioso falar para vocês e deixar bem claro é que pode parecer caro, R$20, R$30.000, e isso é nada perto do que a gente tem de preços dos exoesqueletos existentes hoje no mundo. Hoje nós temos, se não me engano, duas ou três versões de exoesqueletos mundialmente conhecidos que estão em solo brasileiro, que foram trazidos o ano retrasado, se não me engano, pela uma senadora que foi fazer testes nos Estados Unidos. E ela, para questões de troca de experiências e teste do aparelho, ela trouxe três versões do aparelho e cada uma custando por volta de aproximadamente R$3 milhões.
Realmente é 30 mil para 3 milhões.
No caso, o tamanho do equipamento também ele é bem diferente. A gente até brinca assim que ele lembra bastante um Transformers, que é um equipamento bem grande, bem...